Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno Lima na área, aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos. Dentro desse bloco, a gente vai trabalhar com a parte de fatoração de polinômios. Especificamente, a gente vai dar uma geral aqui no caso conhecido como diferença de dois quadrados. Redes sociais estão na tela para quem precisar acompanhar. E o caso, moçada, conhecido como diferença de dois quadrados, ele é razoavelmente identificável, vamos colocar assim, né? Se eu falo de diferença, é porque necessariamente para eu fatorar um polinômio usando esse caso, eu vou ter que perceber um sinal de menos. Isso é uma regra, tá bom? E quando eu falo que é uma diferença de dois quadrados, é porque então necessariamente vai ter que ser um binômio, ou seja, um termo, uma expressão que tenha exatamente dois termos, ok? E além disso, eu vou ter que perceber que esses dois termos possuem raiz quadrada. Então aqui vale inclusive um lembrete aí, se você não estiver com as ideias bem ajustadas, por exemplo, sobre a parte de radiciação de monômios, eu sugiro que você dê uma revisada nessa parte, tá bom? Claro, aqui eu vou mencionar alguns detalhes, mas para dar uma reforçada e uma treinada, é legal você passar na parte de radiciação de monômios. Como assim, Bruno? Me explica aí o que está acontecendo. Olha só. Quando a gente fala da diferença de dois quadrados, eu tenho aqui então, olha, uma situação que atende perfeitamente o que foi colocado. Por quê? Eu tenho uma diferença, ou seja, eu tenho aqui um sinal de menos, ok? E eu tenho um sinal de menos para dois termos que possuem raiz quadrada. Concordam comigo? 4a ao quadrado é um termo que tem raiz quadrada. E o 9b elevado à sexta também é um termo que tem raiz quadrada. Eu só preciso que vocês tomem um pouquinho de cuidado, porque alguns alunos às vezes acham o seguinte: ah, professor, mas o 4b elevado à sexta não tem raiz quadrada. Desculpa, o 9b elevado à sexta não tem raiz quadrada, porque o 6 não tem raiz quadrada. E aí eu preciso que você se lembre que para você tirar a raiz quadrada de um monômio, você não tira a raiz quadrada do expoente. Eu preciso apenas que o expoente seja divisível pelo índice. Então, na realidade, a raiz quadrada de 9b elevado à sexta vai ser a raiz quadrada de 9, que é quanto? A raiz quadrada de 9 é 3, e a raiz de b elevado à sexta. Quanto que vai ser a raiz de b elevado à sexta? Aí você vai se lembrar que o expoente basta você dividir por 2. 6, se eu for dividir por 2, vai ter que dar 3. Então, conclusão, o que que você faz no caso conhecido como diferença de dois quadrados? Você vai tirar a raiz quadrada dos dois termos. Então, quanto que é a raiz quadrada de 4a ao quadrado? A raiz quadrada de 4a ao quadrado é 2a. A raiz quadrada de 4 dá 2 e a raiz de a ao quadrado dá a. Quanto que é a raiz quadrada de 9b elevado à sexta? A raiz quadrada de 9b elevado à sexta é 3, raiz de 9 dá 3, raiz de b elevado à sexta é b elevado a 3. Então, conclusão. Conseguiu tirar a raiz quadrada dos dois termos? Consegui. O que que você faz? Agora você vai reescrever isso. Uma hora com sinal de mais e uma hora com sinal de menos. Fica assim, olha. 2a mais 3b ao cubo, 2a menos 3b ao cubo. Pronto. Você acabou de escrever essa expressão como um produto de outras duas, ou seja, você acabou de fatorar essa expressão que foi colocada aqui, beleza? Lembrem-se, fatorar nada mais é do que transformar uma expressão num produto. E foi o que a gente conseguiu aqui. Na realidade, o que a gente está fazendo aqui, ao fatorar, usando a diferença de dois quadrados, o que a gente faz aqui é o caminho contrário do que a gente faz num caso de produto notável conhecido como produto da soma pela diferença de dois termos. Dê uma relembrada comigo aí, dê uma olhada nas suas anotações. Quando a gente fala lá do caso de produto notável, conhecido como produto da soma pela diferença, olha o que a gente raciocina. Suponhamos que fosse isso aqui, olha. A mais B que multiplica A menos B. Como que a gente orienta vocês a fazer esse tipo de produto? Simplesmente fazendo A ao quadrado menos B ao quadrado. Que é exatamente o que a gente tem aqui, mas é o que eu te falei, eu estou fazendo agora o caminho contrário. Se você fosse resolver essa multiplicação, ou seja, se você fosse pegar esse primeiro cara e elevar ao quadrado, e pegar esse cara e elevar ao quadrado, você ia conseguir voltar onde? Você ia conseguir voltar aqui no 4A ao quadrado menos 9B elevado à sexta. Perfeito? Então, eu entendo assim, o caso conhecido como diferença de dois quadrados, para mim particularmente, é um dos que tende a trazer mais facilidade para vocês na hora da prova, porque ele é muito específico. Tem que ter um sinal de menos e tem que ser um sinal de menos ligando dois termos que obrigatoriamente têm que ter raiz quadrada. Se algum desses termos não tiver possibilidade de você tirar a raiz quadrada, significa que aquele polinômio não vai poder ser fatorado usando o caso conhecido como diferença de dois quadrados, tá bom? Vamos dar uma olhada em outro exemplo? Vem cá, olha a letra B. Letra B está assim, olha, 4 nonos P ao quadrado menos 4 25 avos Q elevado à sexta. Então, observem, eu posso desconfiar aqui da diferença de dois quadrados? Posso. Tenho bons motivos aqui para desconfiar que a diferença de dois quadrados é um procedimento legal para eu fatorar aquele polinômio. Por quê? Porque primeiro que eu tenho um sinal de menos, é o que eu preciso ter mesmo. E eu preciso ter o sinal de menos unindo duas expressões que têm raiz quadrada. 4 nonos p ao quadrado tem raiz quadrada. 49 25 avos q elevado à sexta tem raiz quadrada. Então acabou. Ah, mas qual que é a raiz quadrada de 4 nonos p elevado ao quadrado? Ora, a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quadrada de p ao quadrado vai ter que ser p. Então fica 2p sobre 3. Ah, quanto que é a raiz quadrada de 49? Ora, a raiz quadrada de 49 é 7. Quanto que é a raiz quadrada de 25? Ora, a raiz quadrada de 25 é 5. E quanto que vai ser a raiz quadrada de q elevado à sexta? A raiz quadrada de q elevado à sexta, ela é calculada assim, olha. Você simplifica esse 3 com esse 2. E aí, desculpa, o 6 com 2. E aí você acaba encontrando o q elevado ao cubo. Então a gente fica com isso aqui, olha. 2p sobre 3 mais 7 quintos de q ao cubo e 2p sobre 3 menos 7 quintos de q elevado ao cubo. Ok? Então tá aqui, olha. O que eu acabei de fazer, tenta entender a lógica do que vocês estão construindo comigo aqui. O que eu acabei de fazer foi escrever essa expressão de uma outra forma equivalente. O que está sendo colocado aqui é exatamente a mesma coisa que está sendo escrito aqui, só que usando um produto. Por isso, então, eu digo que eu acabei de fatorar esse polinômio. Perfeito? Bruno, mas e se ao invés do sinal de menos fosse um sinal de mais? Não adianta, moçada. Com o sinal de mais, a coisa não fecha. Com o sinal de mais, a gente não pode trabalhar aqui com essa diferença de dois quadrados. Perfeito? E se algum desses termos aqui, por algum motivo, não tiver raiz quadrada? Também não pode se aplicar a diferença de dois quadrados. Se fosse o caso da gente fatorar, eu teria que seguir aí usando um outro caso de fatoração. Perfeito? Então a letra B está feita. Letra C. Na letra C, olha o cálculo que eu apresento para vocês aí, olha. 232.140 elevado ao quadrado menos 232.139 elevado ao quadrado. Esse tipo de situação é até bem comum, realmente, em algumas questões de prova, né? E o seu examinador, ele pode sair do algebrismo e pular para o cálculo da matemática básica, né? Das potências e tal. Só que aí, ele amarra a coisa aqui muito bem. Porque não há o que se discutir. O que que o candidato poderia, na hora da prova, pegar e fazer? Ah, professor, peguei aqui, olha, 232.140 e multipliquei por 232.140. Você pode pegar para fazer essa conta? Claro que pode. Ah, peguei lá o 232.139 e vou multiplicar pelo 232.139. Multipliquei. E depois você pode fazer a diferença. Em que ano que você vai terminar essa conta, eu não sei. Ou, não vou nem dizer que seja impossível, né? Mas quanto tempo você vai gastar na hora da prova para fazer isso, eu também não sei. E mais, né? Se vai valer a pena na hora de uma prova fazer uma conta como essa, eu também não sei. Então aqui é aquele tipo de questão que a gente vai na manha. Porque o que está sendo colocado aqui, olha, é um presente, é um convite, digamos, a você usar a diferença de dois quadrados. Porque olha o que que eu tenho aqui, gente. Olha, eu tenho a situação mais evidente possível, né? Porque, olha, eu tenho uma diferença entre dois números que estão elevados ao quadrado. O que que a gente acabou de colocar que eu vou ter que usar como padrão para trabalhar com isso daqui? Vou ter que colocar 232.140. Porque eu não tenho que calcular a raiz disso, gente. Não complica aqui porque foi com o número, não. Teoricamente, com o número é para ficar até mais fácil. O que que eu estava fazendo aqui no meu exemplo anterior? Eu não estava calculando a raiz quadrada de 4 nonos p ao quadrado? Eu não calculei aqui a raiz quadrada de 49,25 avos que elevado à sexta? Pois aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou calcular a raiz quadrada desse cara. Só que quando eu for calcular a raiz quadrada de 232.140 ao quadrado, esse 2 vai cancelar com esse e vai ficar só quem? Só o 232.140. Quando eu for calcular a raiz quadrada desse, corta esse 2 com esse, vai ficar quem? Vai ficar o 232.139. O que que eu vou fazer? O combinado é, uma hora, escrever esses dois números com o sinal de mais, e outra hora, escrever esses dois números com o sinal de menos. Poxa, professor, mas aí, qual que foi a vantagem disso? A vantagem disso, pare e pensa bem a vantagem disso, olha para cá. Tente se imaginar calculando aí, olha, fazendo na mão essa potência, olha. 232.140 multiplicado por 232.140. Pensa aí no trabalho que isso não ia dar. A gente está substituindo aqui o nosso trabalho. Eu vou chegar ao mesmo resultado, só que agora trabalhando basicamente com o quê? Com essa soma. Porque essa diferença. Tá claro para vocês? Essa diferença daqui vai dar 1. Então, esse meu segundo parênteses, ele é molezinha. O que eu vou ter que fazer é basicamente somar o 232.140 com o 232.139. Quanto que você iria acabar encontrando? 464.279. 464.279 que eu teria que multiplicar simplesmente por 1. Ou seja, acaba encontrando 464.279, ok? Então pode fazer, ah, mas eu não estou acreditando que isso aí dá certo, não. Então faça lá, calcule aí essa potência, calcule depois aqui essa outra potência, chegue aos resultados, faça a diferença, e aí você vai ver que vai chegar exatamente naquele número que está ali. Então se acontecer na sua prova, você pegar lá, né, alguma questão que traga às vezes potências assim com números muito grandes, já começa a desconfiar, porque muito provavelmente aquilo ali, ou pelo menos tem grandes chances de que naquele modelo a gente tenha a aplicação de um produto notável, perfeito? Mas repara que, de novo, o padrão da diferença de dois quadrados foi mantido aqui na letra C. Eu tinha um sinal de menos e eu tinha dois números elevados ao quadrado. O que que eu fiz? Tirei a raiz quadrada dos dois. E escrevi uma hora esses dois números com sinal de mais entre eles e uma outra hora esses dois números com sinal de menos. Multiplica os resultados e a gente consegue então a decomposição seguindo essa regra. Perfeito? Bora lá então? Vem comigo. Vamos dar uma olhadinha no que eu coloquei para vocês aqui na letra D. Letra D é interessante pelo seguinte: vamos lá. Dá para você aplicar aqui a diferença de dois quadrados? Dá. Dá para você aplicar a diferença de dois quadrados. Olha, eu tenho ali um sinal de menos. Então já existe a diferença. E a diferença entre dois números que têm raiz quadrada. Porque o x elevado à quarta tem raiz quadrada. O y elevado à quarta tem raiz quadrada. O que que vai dar a raiz de x elevado à quarta e o que que vai dar a raiz de y elevado à quarta? Bem, a raiz de x elevado à quarta é x ao quadrado. A raiz de y elevado à quarta é y ao quadrado. Então a gente coloca isso aqui uma hora com o sinal de mais e uma hora com o sinal de menos. Ok? X elevado ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica x elevado ao quadrado menos y ao quadrado. Só que o detalhe é o seguinte: essa decomposição aqui, ela está correta. Só que ela não é a chamada decomposição completa desse polinômio. A gente usa às vezes esse termo, né? A decomposição completa. Decomposição completa é querendo chamar a atenção para o seguinte: tenta simplificar o máximo que der, tente fatorar o máximo que der aquela expressão ali. E vocês vão perceber o seguinte: essa que está aqui, Naquela que está ali, a gente não vai conseguir aplicar nenhum caso de fatoração, ok? Agora, nesse fator que apareceu aqui, vocês vão reparar que, de novo, eu vou conseguir trabalhar com a diferença de dois quadrados, porque vocês concordam comigo que aquele segundo parênteses que está ali, ele continua sendo um modelo da diferença de dois quadrados? Eu tenho um sinal de menos com dois termos que têm raiz quadrada. Então, o x ao quadrado menos y ao quadrado, ele ainda pode ser escrito assim. Então, olha, eu vou reescrever esse primeiro que está aqui, eu vou deixar. Ok? X ao quadrado mais y ao quadrado. Aquele ali eu vou manter. Então vai ficar, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Só que aí esse x ao quadrado menos y ao quadrado, como aquilo ali é uma diferença de dois quadrados, eu tiro a raiz quadrada do x ao quadrado, tiro a raiz quadrada do y ao quadrado. A raiz quadrada do x ao quadrado é x. A raiz quadrada do y ao quadrado é y. O combinado não é escrever essas raízes uma hora com sinal de mais e a outra com sinal de menos? Então ficaria, olha, isso aqui que multiplica x mais y, depois que multiplica x menos y. E agora, sim, você vai perceber que não tem mais o que fazer. Tá bom? Então significa que a gente conseguiu fatorar de forma completa essa expressão. E claro, gente, se vocês fizerem o caminho inverso, que eu sempre falo, eu digo assim, por experiência própria, eu, Bruno, como estudante às vezes, tá? Ah, mas eu não estou acreditando que isso aqui está certo. Então eu sempre fiz na minha prática de estudos a técnica de voltar conferindo. Então aqui, até como forma de treinamento, depois faça o caminho contrário, ou seja, pega esse cara, multiplica por esse. Então aplica lá a distributividade, olha, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Aí você vai chegar lá no resultado. Pega esse resultado e multiplica pelo x menos y, aplica de novo a distributividade e tal, veja se você vai voltar nisso daqui. Você vai verificar que sim. Então eu falo de novo, né, como forma de treinamento e para você perceber que o que a gente está fazendo aqui tem sentido, né? Que essa expressão que está aqui, ela é essa, só que escrita através de fatores, que é uma ideia importantíssima na matemática. O processo de fatoração, vocês sabem, ele é importante com números naturais, né? Tanto que para tantos casos aí a gente pega e fala assim, ah, pega e fatora ali aquele número, pega e fatora o 30, pega e fatora o 60. Então, para várias situações, a decomposição em fatores primos é importante na matemática básica. Assim como dentro da álgebra, a decomposição de polinômios em fatores acaba sendo também uma ideia importantíssima, uma ideia básica. Perfeito? E aí, tá tudo tranquilo? Ah, Bruno, tá tudo tranquilo. Todo lado de cá rindo, às vezes, é de desespero. Tá bom, faz parte do processo, né? Para quem já tem um pouquinho de facilidade com a área das exatas, isso aqui para a gente vira uma diversão, né? Mas para quem tem um pouquinho mais de dificuldade, tem que ter paciência, beleza? Que as suas dificuldades venham aí de forma proporcional à dedicação que você vai ter que ter para acabar com seus problemas, porque pode sim fazer diferença na sua prova. Então tá aqui, fecha esse bloco com vocês por aqui. Agradeço aí, como sempre, a companhia. Um forte abraço, valeu!